Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, querido ouvinte. Isso mesmo, você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde pra você, ótima terça-feira. E você viu como está lindo o dia em Ilhéus, Marcos, ensolarado, 27 graus neste momento.
É verdade. Ótima tarde pra você, Kátia Gomes, e pra você, querido ouvinte da Rádio Gabriela FM, Ilhéus e região, tá? Esse sol bonito aí, né? Então, um abraço para você que está na sintonia da Gabriela FM e a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Pois é, Marcos Bezerra, já já Coutinho, hein, conosco com muitas informações. Um abraço, meu amigo Wilson Varenga, ligadinho no Jornal do Meio Dia. Minha voz tá melhor? Ganhei o dia, não acredito, porque pra mim ainda tá horrível. Mas dá pra falar, né? Para a alegria de uns e tristeza de outros. Ai, Wilson, abraço pra você, meu querido. Olha, eu quero oferecer hoje especialmente o programa para minha prima querida Alba Ribeiro, aniversariante do dia! Parabéns, minha prima, felicidades para você, saúde, viu, Alba? Saúde principalmente, né? Que é o que importa, não é isso? Um beijo, meu amor, um beijo para você, viu? Feliz aniversário! Todos os aniversariantes do dia, parabéns, sintam-se abraçados, tá? Felicidades a todos, principalmente saúde, né, Marcos?
É isso aí, parabéns, Albinha, tudo de bom, felicidades, Deus ilumine e abençoe sempre, viu? Beijo.
Exatamente. Olha, são 12 horas e 5 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. Alerta! Crianças de até 14 anos são 71% das vítimas de estupro na Bahia. Gente, que horror, né? Muito triste isso mesmo.
Correio da Bahia, câmaras municipais na Bahia têm apenas uma mulher a cada 10 vereadores.
É, eu acho que a Ilhéus é esse exemplo, porque acho que a Ilhéus só tem uma, né? Uma vereadora, não, tem duas vereadoras, né? Ilhéus tem duas, mas realmente, em boa parte aí só tem uma e em muitas câmaras não tem nenhuma. Por isso que as mulheres precisam participar mais das eleições, sabe, diretamente, se candidatar. Mesmo, mulheres, eu tô aqui pra apoiar, não me candidato, só apoio. Vamos de Jornal Dia, Teresina, Piauí. Piauí registrou mais de 500 focos de queimadas neste ano.
Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí se torna o maior exportador de mel do Brasil.
Que maravilha. Jornal Folha de Pernambuco, João Campos apresenta o candidato a vice. Ele vai pra reeleição, né? A prefeitura lá de Recife.
Jornal do Comércio do Recife. Governo Lula piora as contas e prevê saldo negativo de 28 bilhões e 800 milhões de reais.
Você já viu o impostômetro que foi divulgado desde ontem? É, Nós já, Brasil já, né, os brasileiros já pagaram 2 trilhões em impostos só em 2024. Graças ao governo do amor do senhor Lula. Diário do Nordeste Fortaleza. Espera por perícia do INSS é de até 6 meses.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Polícia investiga se disputa pelo tráfico motivou chacina com 4 mortos em motel.
Tribuna do Norte, Natal, PGM, vê descumprimento de ordem judicial e vai pedir punição ao IDEMA. Isso é uma questão lá no Rio Grande do Norte.
Jornal Imparcial de São Luís, temporada de convenções.
Já começaram as convenções partidárias, né, em todos os estados aí, muitas coligações já fizeram suas convenções. Correio de Sergipe, Aracaju, autismo. Mais de 1000 pacientes aguardam tratamento multidisciplinar em Sergipe. Olha, eu acho isso um absurdo. Em todos os estados brasileiros tem estado que é vergonhoso, sabe? A dificuldade do autista ter um tratamento multidisciplinar. A dificuldade do autista ter o coensino. Um exemplo é Ilhéus, né? Cadê o coensino aqui, de verdade, nas escolas? Triste realidade. Jornal Dia do Rio de Janeiro, agarre uma. Mercado de trabalho no Rio tem mais de 6 mil vagas.
Jornal Meia Hora do Rio de Janeiro, torturador da Baixada está na jaula. Monstro dá marteladas e obriga a esposa a raspar cabeça.
Misericórdia. Jornal Globo do Rio de Janeiro, eleições dos Estados Unidos. Kamala atrai apoios, doações e discursa como candidata.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Kamala ganha apoio, abre a campanha e ataca Trump.
Ela que é a candidata aí do Biden, né, que desistiu da reeleição à presidência dos Estados Unidos. Jornal de Brasília, Distrito Federal, orçamento. O governo refaz cálculos e prevê rombo de mais de 28 bilhões.
Zero Hora de Porto Alegre, contas públicas. Governo federal aumenta a previsão de déficit para 28 bilhões e 800 milhões de reais no limite da meta fiscal.
Graças a ele mesmo. Correio do Povo, Porto Alegre. Banco Central cria medidas adicionais de segurança para frear fraudes no PIX.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, prédios de luxo em BH na mira de ladrões.
Folha de São Paulo, Kamala se consolida como opção e atrai mais doações.
O Estado de São Paulo, contas públicas. Com mais gasto previdenciário, rombo da União sobe a 28 bilhões de reais.
Diário de São Paulo, Lula diz que fará bloqueios no orçamento sempre que precisar. Sei.
Valor Econômico de São Paulo, balanços, dólar e commodities em alta beneficiam resultado trimestral de exportadoras.
E jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, polícia vai localizar e intimar quem usa celular roubado. A polícia do Espírito Santo jogando duro, hein? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Tá chegando. Horas e 12 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Lembrando que você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029, mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos e nós colocaremos no ar já já. Vamos aqui de informação, noticiário regional, já entra no noticiário policial, viu? Porque, minha gente, que coisa, hein, Marcos? Mulher é morta a facadas lá no extremo sul da Bahia. O marido é suspeito, né, de cometer o crime?
Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas na noite de segunda-feira, dia 23, na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Segundo a família, o crime foi cometido pelo marido da vítima. De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, Testemunhas relataram que Caliane de Jesus Santos foi golpeada nas costas pelo suspeito, identificado como José Paulo Feliz dos Santos, de 32 anos, após uma discussão por causa de um terceiro familiar. Após cometer o crime, o homem fugiu do local. O caso é investigado pela delegacia de Eunápolis, que tenta encontrar o suspeito, Cátia.
Que coisa, viu, minha gente? Mais um crime horrível aí, nessa nossa Bahia, que às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, onde vamos parar com tanta violência, né? Bem, nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um abraço para você. Ótimo trabalho também.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia.
O Petro 70 foi informada sobre o roubo de um carro Renault Logan prata, de cor prata, de um motorista de aplicativo. O assalto foi cometido por duas mulheres e um homem no quilômetro 3 da rodovia BA-001. Imediatamente foram realizadas buscas na região, com a suspeita de que o veículo estaria no bairro da Conquista. Após uma busca contínua, a equipe da 70 CIPM encontrou o veículo abandonado no local indicado e o apresentou na delegacia da 7ª Corpim de Furtos e Roubos de Veículos aqui da cidade de Ilhéus. Município de Una, também em nossa região, a guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar de Una deslocou até o distrito de Comandatuba para abordar um indivíduo que estava em atitude suspeita em uma kitnet. No local, a pessoa, identificada como Wilson Ferreira Ribeiro Filho, 25 anos, foi abordado e identificado. Segundo a Polícia Militar, após checagem no sistema do Banco Nacional de mandado de prisão do Conselho Nacional de Justiça, constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do citado indivíduo, expedido pela comarca da cidade de Rui Barbosa, que fica na região da Chapada Diamantina, na Bahia. A pessoa de Wilson Ferreira Ribeiro Filho foi conduzido à delegacia de polícia de Una e apresentado aos plantonistas daquela unidade, que registrou a ocorrência policial, ficando o réu à disposição da Justiça de Rui Barbosa. Ainda, segundo a polícia, Wilson é considerado um dos maiores traficantes da cidade de Rui Barbosa, região da Chapada Diamantina. Wilson é acusado de ter efetuado disparos de arma de fogo contra um desafeto durante os festejos de Santo Antônio. Líder de uma facção criminosa, Wilson tentou reverter a prisão preventiva junto ao Tribunal Superior de Justiça, mas não teve êxito, sendo mantida a decisão de prisão preventiva em desfavor do mesmo. O mistério aconteceu em Porto Seguro. Uma ossada humana foi localizada naquela cidade. Um saco plástico contendo a ossada humana foi encontrado durante as obras das ruínas do antigo hotel Feniciano, centro de Porto Seguro. O material foi descoberto no final da manhã de ontem, segunda-feira. Que mistério, hein? Na área onde funcionava uma boate Bagdá Café, após a demolição de uma parede, os ossos foram recolhidos pela polícia técnica e encaminhados para a perícia, que fará um exame de DNA com o objetivo de comparar com familiares de pessoas desaparecidas, o que poderia ajudar no reconhecimento e na solução deste mistério. O prédio que abrigava o antigo hotel estava interditado há mais de 6 anos. No local, já funcionaram o hotel, lojas de artigos variados, uma boate, e atualmente era utilizado como estacionamento. O hotel, construído há mais de 40 anos, já foi um dos principais da cidade. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem sofreu uma tentativa de homicídio no município de Mucuri. De acordo com as informações, uma mulher conhecida como Puxinha, de 34 anos, estava em sua residência realizando atividades diárias quando seu ex-companheiro, William Fernandes, invadiu o imóvel e começou a importuná-la, insistindo que queria reatar o relacionamento. Diante da recusa, William ficou furioso e agrediu Puxinha, apertando seu pescoço. Para se defender, Puxinha desferiu vários golpes com panela de pressão na cabeça de William. Recebeu panelada, causando diversas lesões. Segundo a Polícia Militar, da 89 Companhia Independente de Polícia Militar, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital São José, no distrito de Itabatã, em estado grave, panelite aguda. Por conta das complicações dos golpes da panela de pressão, ele foi posteriormente transferido para o Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Inclusive, a vítima das paneladas, o William, já possui várias passagens pelo mundo do crime. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje, tá? Com mais notícias para nós. São 12 horas e 20 minutos. Bem, nós estamos recebendo aqui a Graziele, tá? E o Rony. Rony. Ornei. Opa, menina, saiu errado aqui. É o Ornei, gente. O Ornei Cardoso. A Graziele, gente, ela é irmã do Alan Carlos, que é um adolescente de 15 anos de idade, está desaparecido há 10 dias. Tá? Desapareceu aqui em Ilhéus. E o Ornei Cardoso é amigo da família. Então, nós estamos recebendo eles aqui hoje porque a gente precisa falar sobre esse assunto. É um assunto muito sério, tá? E a gente precisa, quanto mais gente divulgar, né, mais rápido a gente vai poder encontrar o Alan Carlos. Boa tarde, Graziele. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia. Bem, Grazi, você é irmã, né, do Alan Carlos, ele que só tem 15 anos de idade, hoje faz 10 dias que ele desapareceu. Conta pra gente o que foi, houve alguma coisa nesse dia ou ele simplesmente saiu de casa como quem fosse dar uma volta?
Na verdade, ele estava feliz nesse dia, né, que o aniversário dele foi dia 17 de julho, ele completou 15 anos, e meu irmão mais velho tinha dado um presente antecipado, que no caso era a reforma da bike, e ele saiu todo feliz de lá, disse que ia dar uma volta, ia ver a bike que estava boa, e foi, tanto que ele foi tranquilo, sem pressa nem nada, e foi sentido a Itacaré.
Isso foi um sábado à tarde, né?
Foi, e a última vez que a gente viu ele pelas câmeras era 4h48, foi a última, 48, foi a última vez que a gente viu ele ali na câmara de segurança.
E depois disso, nenhuma notícia, nenhum sinal dele?
Nenhuma. A gente não vê ele voltando, não vê ele na próxima, não vê.
Vamos perguntar aqui o Ornei. Boa tarde, Ornei. Seja bem-vindo também ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Obrigado.
Você que é amigo da família, né? Tá acompanhando aí todas as investigações, sempre indo à polícia. Sim. Hoje, inclusive, agora há pouco, vocês vieram da delegacia. Como estão as investigações? Você tem informação?
Olha só, para não obstruir as investigações, eu só vou falar o que já está no papel, né?
Sim, claro.
Essas coisas todas, porque assim a gente não pode atrapalhar o serviço de inteligência da polícia.
Claro.
Fizemos ontem um ato, eu quero deixar aqui uma coisa bem clara.
Pode deixar.
Não que a polícia não esteja trabalhando, a polícia está trabalhando.
Sim.
Só que assim, eu entendo a angústia da família, dos amigos. Tipo, a gente quer uma resposta rápida.
Claro.
Certo? A polícia ela está trabalhando, não pode divulgar para não atrapalhar as investigações. Inclusive, estivemos lá agora, conversamos com os investigadores, passamos novas evidências para a polícia, mas o nosso medo, né, de pai, de mãe, de amigo, é que esse caso se esfrie, e que caia nas estatísticas. Então, nós não podemos deixar esse caso cair nas estatísticas, entrar
muito
para
bem
estatística.
No esquecimento. Né?
Muito menos no esquecimento. Se trata de um jovem negro, da periferia, né? Eu não quero entrar no sensacionalismo aqui, mas a polícia está trabalhando e a gente não vai deixar que esse caso caia no esquecimento, embora o tempo todo nós cremos que o Alan esteja vivo. Essa é a nossa esperança, certo? Então a polícia está trabalhando, uhum. Levamos novas evidências. Eu também quero pedir aqui para a sociedade, é bom que a mídia esteja bombando este caso. Quanto mais
falar, mais divulgar,
melhor,
né,
para a gente, certo? Mas isso tudo também leva às fake news. É muito triste, né? As pessoas usarem da dor dessa família para enganar. Mas a polícia sabe, quando a gente leva para elas as evidências, então ela sabe filtrar, né? Graças a Deus, a nossa polícia... que mexe aqui com todo, não tem só uma pasta específica para desaparecimento, a polícia mexe com tudo aqui, mas sim, eles conseguem filtrar, né? Isso tudo, a polícia está de parabéns para isso, né? Então as investigações elas seguem. Eu sinto muito porque assim, a gente queria que o Alan já estivesse em casa.
Claro.
Né? É duro chegar à noite. E eu me coloco no lugar dos pais. Será que o Alan está comendo? Será que o Alan está vestido? Ele só saiu, como a Grazi disse aqui, com a bicicleta, que foi testar o presente. Uhum. Saiu sem celular. E a gente viu ele nas câmeras, passeando, brincando com um presente novo. E não voltou para casa. Então, é doído.
Eu imagino.
É doído. Isso, Kátia.
E quando o Ornei, né, Marcos Bezerra, fala aqui desse trabalho da polícia, né, que vale ressaltar que é um trabalho importante que a Polícia Civil
muito
faz,
importante, de muito
investigação,
importante.
A gente precisa acreditar, né, Marcos, confiar nesse trabalho da polícia e não perder a fé, né?
Não perder a fé, a gente não pode perder a fé. É algo assim que o nosso povo brasileiro, ele é firmado na fé, independente se for católico, se for espírita, a fé... move montanhas. Certo? Então, assim, a gente precisa acreditar.
Imagina a angústia, né, da família, principalmente dos familiares. Perguntar a Graziella como é que era seu irmão, o Alan Carlos. Graziella, um adolescente tranquilo, estudioso?
Sim, ele era tranquilo, não saía muito de casa. Quando saía, era para ficar ali pelo bairro mesmo. Ele até começou um trabalho para ter o dinheiro dele. E era do trabalho, escola, e voltava para casa e não saía mais. Saía, às vezes, para a praia, ficava com os amigos por ali mesmo, mas nunca ia longe, entende? E acho que foi a única vez que ele saiu longe assim, foi no sábado para testar a bicicleta, uhum. Que ele acabou indo para um lado que, infelizmente, a gente não tem câmera, não tem luz, não tem nada, só tem mato. E foi isso.
Ele tinha adquirido há pouco tempo essa bicicleta ou sempre pedalava por lá?
Ele adquiriu há pouco tempo. Foi quando ele começou o trabalho, aí que ele conseguiu o dinheiro, ele comprou uma bicicleta de segunda mão e foi por isso que meu irmão deu umas peças novas, que foi o presente. Aí pode-se dizer que foi a primeira.
Okay. E como estão seus pais neste momento? A gente imagina, obviamente, né, Ornei, que eles estão sofrendo, mas... A gente não pode deixar de fazer essa pergunta para você.
Meus pais, eles não estão bem, né? Não estão bem. Estão tentando ficar bem com tudo isso. Não conseguem dar entrevistas, não conseguem falar. Minha mãe, eu acho que o emocional dela já está bem abalado, que o corpo já está respondendo a tudo isso. Mas eles estão tentando continuar bem. Qualquer informação que eles têm, eles vão atrás, vão ver se é Alan de fato... Estão tentando, né? A gente, na verdade, está todo mundo tentando. Tem vezes que minha mãe passa a madrugada na varanda esperando que Alan volte. E não acontece, né? Vai dormir, acordando todo dia, é tudo de novo.
Claro, né, gente? Um pai, uma mãe, nunca é fácil ficar sem ter notícias e informações, né, Ornei? Do seu próprio filho. E, Ornei, você que é amigo da família, também já conhecia bem o Alan, né? Para você, ele demonstrava um comportamento, assim, super normal, né? Nunca... Nunca teve essa coisa de fugir de casa ou algo desse tipo, né?
Não. É, lá, como o nosso bairro é um bairro muito carente...
Qual é o bairro? Fala
São Domingos. Gente. São Domingos. O Alan sumiu ali nas imediações do quilômetro 3 até o quilômetro 4, né? A última câmera pegou ele ali na entrada logo do rio, na última rua do São Domingos, rua Ingá. E a próxima câmera ele já não passou, certo? Então, assim, a gente tem essa pegada de cuidar das nossas crianças. Eu também quero deixar aqui um apelo aos pais. Não vamos criar pânico, mas vamos cuidar das nossas crianças.
Isso mesmo.
Então, lá no São Domingos a gente tem isso. A gente procura estar sempre... Por ser um bairro bastante carente, tem muita criança, então a gente sempre faz algum evento, algum lazer para essas crianças. Temos agora... No início a gente teve queríamos implantar uma escolinha de futebol, mas aí veio a pandemia, aí agora veio o boxe. Então, assim, a gente está sempre procurando estar trazendo entretenimento para essas crianças, certo? O Alan, eu observava ele no ônibus, muito tranquilo, respeitador, pagava sua passagem, sentava no seu cantinho, descia para ir para a escola ou descia no seu ponto de ônibus para ir para casa. Um menino, assim, super tranquilo.
Tranquilo da paz.
Super tranquilo, super respeitador.
Pô, André, eu cheguei a ver uma noticiazinha com um vídeo, né, que supostamente seria o Alan em outro local. Se chegaram a comprovar se era ele ou não.
É, esse local aonde foi?
Parece Itacaré, eu não recordo bem.
Itacaré, então... todas essas informações que chegam para a gente passa para a polícia averigou e não foi. Não é lá. Nem lá,
talvez
nem
parecido,
de
Barra. Né?
Isso. Nem lá, nem o de Barra Grande. Okay. Não.
Vamos falar das características do Alan, porque nós estamos aqui numa rádio, né? Então o pessoal não está assistindo, não está vendo, está só ouvindo. Vamos falar um pouquinho das características dele, como é que ele é, porque se alguém vê, né, algum adolescente. Aparentemente 15 anos de idade, para acionar a polícia. Por favor,
isso.
Fala pra gente, Graziele, como é aparentemente o Alan?
Bem, ele é um menino alto, assim, deve ter 1,70m, eu não me recordo bem.
Uhum.
É branco e magrinho, né? Agora eu acho que ainda o cabelo dele tá baixo.
Ele é branco, negro ou pardo, como nós? Eu sou parda.
É branco, assim.
Uhum. É pardo.
E não tem brinco, não usa acessório, não usa nada. É um menino, é um adolescente,
magrinho,
né? Magrinho.
Uhum.
Agora...
Você se lembra a roupa que ele estava no dia que ele desapareceu?
A roupa era um short vinho com detalhes preto, mas um detalhe que, assim, que só dá pra ver de perto.
Short tactel?
Eu não sei dizer. Eu não sei.
Mas era vinho com detalhes preto.
Isso.
E a blusa?
A blusa era uma blusa preta, com azul e um tipo de intersérie. Tinha um animal na frente, que no caso era um tubarão.
Uhum.
E atrás tinha as informações que ele pediu para botar, que no caso, no lugar do nome dele tem a palavra Não Grita, e embaixo o número 69. E a sandália era tipo, como é que fala o nome?
Havaiana.
É uma aberta, sem ser de dedo, rosa.
Eu não sei o nome.
Eu não sei.
Eu sei, mas acho que a roupa destaca mais. Vamos lembrar,
sim.
Uma bermuda vinho com detalhes preto.
Sim.
E uma camiseta, uma blusa de manga curta.
Manga normal.
Normal.
Tipo
então,
de intersérie.
Tipo de intersérie. As cores, você se lembra? Você falou
aí? A camisa era preta com detalhes azul marinho.
O chinelo, assim, que não era de dedo, tipo assim, uma cor rosa... O branco, o carmim?
Era rosa.
Rosa.
Era rosa.
É, pela foto aqui é rosa.
Então, se alguém viu um adolescente com essas características, por favor, ligue para a polícia 190, né, informa, passa qualquer informação que aí a polícia vai né, acionar aí a parte da inteligência. E aí, Cátia, mas a polícia civil investiga. Não tem problema, pode ligar para 190, polícia militar passa as informações, sim, para a polícia civil. E aí... Se for o Alan, com certeza vamos chegar até ele, tá? Qualquer informação agora, verdadeira, nada de criar, tá? Fatos, nada de fake news, porque isso atrapalha. Se ponha no lugar dos familiares.
E faz minha mãe sofrer.
Que neste momento estão angustiados, né? E não aguenta mais informações que não são verdadeiras, tá bom? Então, se você viu algum adolescente, mais ou menos 15 anos de idade, às vezes até aparenta mais ou menos, né? Porque adolescente hoje em dia varia muito. Mas se tem uma aparência dessa aqui que a Grazielle acabou de falar, ligue para a polícia 190. Até para a Gabriela FM, você pode mandar aqui o WhatsApp, ó, 98829-1029. 98829-1029. Com certeza nós vamos passar tudo para a advogada da família. Olha, desejamos fé, principalmente para vocês, força, tá?
Obrigada.
Vai dar tudo certo.
Amém.
Tá bom, Grazielle? Um abraço para seus pais, um abraço bem forte.
Certo.
Que o Alan Carlos logo seja encontrado. Um abraço para você.
Amém.
Um abraço, Grazielle e Ornei, tá? E os microfones do Jornal do Meio Dia estão abertos.
Obrigado
aqui
por ter aberto as portas para a gente. Isso é muito importante. A gente precisa divulgar isso. Quanto mais, melhor. Obrigado. Obrigado, gente.
Um abraço.
Outro.
Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Pois é, estamos aqui no Jornal do Meio Dia, né? Aqui na Gabriela FM, e a gente quer mandar um alô especial para essa nação tricolor, tá? Os torcedores do Bahia, porque Marcos Bezerra já está na cidade... A carreta, hein, Marcos?
É a caravana A Bahia é Bahia. É passando depois de Porto Seguro, passando em Ilhéus amanhã, quarta-feira, lá na Praia do Cristo, viu?
Exatamente. Então amanhã na quarta-feira vai lá. Lembrando você que tem alguma camisa de algum outro time aí, principalmente esses times do sul, sudeste do país, quer trocar por uma camisa linda, maravilhosa do Bahia? Só ir lá nessa carreta, na Praia do Cristo, aqui em Ilhéus, amanhã à tarde, né? A partir do final da tarde, mais ou menos. Falar, eu não vou perder essa oportunidade. Pois é, são 12 horas e 41 minutinhos, 12h41, tá? Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Vamos com mais informações aqui para vocês antes de liberar, porque a gente já vai, tá? Liberar a participação do ouvinte. Deixa eu só divulgar aqui uma informação para vocês, porque a gente já até... nós já até divulgamos aqui algumas notícias, né? Do setor policial... mas a gente não pode deixar de divulgar essa informação, tá? Porque ontem, né, aqui em Ilhéus foi realizada a cerimônia de passagem de comando da 68 Companhia Independente da Polícia Militar, tá? 68 CIPM, e ocorreu ali no auditório do Comando de Policiamento da Região Sul. O coronel PM José Andrade Souza Júnior presidiu aí o evento de transmissão do cargo, tá? Então, a Major PM Joilma Cordeiro Costa Machado passou aí, então, portanto, o comando da 68 CIPM para o Major PM Carlos Anderson Araújo de Jesus. A solenidade contou com a presença de autoridades locais, tá? Como juízes, delegados. O comandante regional ressaltou o profissionalismo e a integridade demonstrados pela Major PM Joilma, que foi a primeira mulher a comandar uma companhia independente no município de Ilhéus, isso mesmo. E aí o comandante também desejou sucesso e sabedoria ao novo comandante da 68 CIPM, portanto, Major PM Carlos Araújo, né, acaba de assumir a 68 CIPM. Um abraço para o Major Carlos Araújo, um abraço também para a Major Joilma, que fez um excelente trabalho à frente da 68 CIPM, tá? Bem, e toda a equipe da 68, da 69, né, da 70, todo o CPR Sul, que tem o comando aí do tenente... Cadê minha gente? É muita patente pra mim, né? Então, é isso. O coronel José Andrade Souza Júnior, que está à frente da CPR Sul. 12 horas e 43 minutos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
liberar a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Então, você envia sua mensagem escrita ou mensagem de texto, tá? Para o WhatsApp aqui. A mensagem de áudio pode ser de 40, 50 segundos e nós colocamos no ar, ok? Diga, Marcos.
Pois é, no nosso WhatsApp aqui, a tia Rô, né, nossa amiga animadora, ela está cobrando a Sutran mais uma vez para que repinte aquela faixa de pedestre ali na Conquista, uma área escolar. É um risco, né, não ter a faixa ali de segurança para os alunos, principalmente, atravessarem. E a tia Rô e outros pais e alunos estão cobrando aí da Sutran.
Onde fica essa faixa?
Na Conquista ali, próximo ao Colégio Vitória, né? Ali em frente, mais ou menos.
Então pronto, está aí essa reclamação. E, gente, é muito importante manter a faixa de pedestre, né, bem pintada, para que uma certa distância o motorista já perceba essa faixa. E a gente observa que aqui em Ilhéus, às vezes, motoristas não costumam muito respeitar, tá, a faixa de pedestre. E a faixa de pedestre é muito importante. Diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde. Olha, por favor, gostaria de não me identificar. Semana passada, um ouvinte do bairro Urbis, o Hernani Sá, em Ilhéus, entrou em contato para falar sobre a situação em torno da Areninha. Eu, como morador da Urbis e de muitos anos, quero me juntar a eles, né? Porque minha indignação é um bar em específico e alguns trailers se apossaram de toda a calçada, né? Tirando nosso direito de passar livremente e, com isso, gerando situações de riscos, forçando os pedestres a caminharem pela rua.
Isso aí, outros ouvintes já andaram reclamando aqui. Mas parece que tem alguém aí, né, com interesse que continue dessa forma ali. Porque é estranho, viu? Muito estranho. São coisas que só acontecem em Deus.
Mais um trabalho para a Sutran, passar por lá e tentar organizar, né?
Exatamente. Hoje, aleluia, tinha quatro guardas, ou cinco, se não me engano, ali na saída da 13 de maio, né? Alguns na esquina da 13 de maio, ali no Pontal, outros do outro lado da pista na Lomoto Júnior. Agora podia distribuir melhor, né? Bastava ficar dois ali, dois em outros pontos e tal, pra organizar melhor esse trânsito de Ilhéus. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Fabiola Santos, acompanhando a gente. Ela disse que a mãe dela, Fabrini, Selma e o Rian estão lá em Buerarema, né, acompanhando aí o Jornal do Meio-Dia. Cadê? Hoje é José Maurício, né, tá em Ferradas. Fabíola, José Maurício, todo mundo em Ferradas acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um abraço para você, Fabíola Santos. Obrigada, tá, pela audiência. Um abraço mesmo. Diga, Marcos Bezerra, mais mensagem ouvinte?
Por enquanto é só.
O pessoal tá tranquilo. São 12 horas e 47 minutos, vamos de mais informação. A gente precisa fazer um alerta para os nossos ouvintes. Nós já falamos sobre isso aqui outro dia, mas a gente vai falar de novo, né, Marcos? Uhum. Que a Bahia confirma segunda morte por febre Oropouche e Ilhéus lidera infecções aqui no estado. Não é isso?
É uma moradora de Camamu, no Baixo Sul Baiano, é a segunda vítima da febre Oropouche no estado. A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou a causa da morte na segunda-feira, dia 22. A mulher de 21 anos morreu em um hospital de Itabuna e não tinha outras doenças quando entrou em contato com o vírus, que é transmitido pelo mosquito Culicoide paraensis, conhecido como maruim ou mosquito pólvora. A paciente deu entrada no hospital com febre alta, cansaço, náuseas, vômito, diarreia e dores na cabeça e membros inferiores. Os sintomas se agravaram e ela passou a apresentar sangramentos nasal, gengival e vaginal. Também sofreu queda brusca de hemoglobina e plaquetas, indicadores da atividade imunológica no sistema sanguíneo, até o óbito em maio. O fechamento do diagnóstico só veio 2 meses depois em razão dos exames necessários para a determinação da causa. A primeira morte havia sido confirmada no dia 17 de junho. O paciente tinha 24 anos e morava em Valença, também no Baixo Sul da Bahia. Ele não tinha condições pregressas que, em tese, poderiam aumentar o risco do contato com o vírus da febre Oropouche. Os dois óbitos confirmados no estado são os primeiros documentados no mundo.
Preocupante isso, hein? Muito preocupante. Se cuidem aí, cuidado com picada de mosquito. Ainda mais hoje em dia, né, gente, com a dengue aí. o Aedes aegypti já solta também, que a gente usa geralmente o repelente por conta dele, já usa por conta dele de outro mosquitinho também como esse, né?
E sintomas que podem ser confundidos até com a dengue hemorrágica, né?
Exatamente. Pois é, então de março até a última atualização da Secretaria de Saúde da Bahia, o Estado confirmou 835 casos da doença distribuídos em 59 municípios, com 110 casos registrados, e Ilhéus é a cidade baiana com o maior número de infecções, tá? Da febre aeropouche. Além de Ilhéus, aparecem no topo da lista Gandu, com 82 casos, Uruçuca, com 68 ocorrências. A doença vem avançando também em Itabuna, que contabiliza 21 casos da febre aeropouche. Além das mortes na Bahia, o Ministério da Saúde investiga óbito suspeito de febre aeropouche em Santa Catarina. Outro caso investigado no Maranhão foi descartado. O Brasil já identificou aí 7.044 infecções em 2024. Até o ano passado, as notificações das doenças se concentravam na região norte do país. É, a gente sempre ouviu falar desse caso lá, né? No norte. E agora aqui, né? E na Bahia, no sul da Bahia, Ilhéus liderando, gente. Muito preocupante isso, né? Até mandar um abraço pra ele, o enfermeiro, Ailton Enfermeiro, que tá sempre falando isso lá nos grupos de WhatsApp. Gente, cuidado, olha a febre aeroposto, muitos casos em Ilhéus. As autoridades têm que se preocupar com isso. E ele tá certo. Certíssimo, viu, Ailton? Parabéns aí por estar sempre alertando as pessoas nos grupos de WhatsApp sobre essa questão aí da febre aeroposto e também de outros assuntos, tá? 12 horas e 50 minutos, 12h50, antes de acionar o nosso repórter Coutinho Neto, vamos aqui também com mais informações do setor policial. Olha, o influenciador digital Anderson Rodrigues, de 28 anos, foi morto a tiros em uma festa de paredão na segunda-feira, né, ontem, lá no bairro Calabetão, em Salvador. Informações preliminares apontam que Anderson estava com a namorada e um amigo quando foi abordado por um grupo de 10 homens. De acordo com a família do influenciador, Anderson foi espancado e depois alvo dos tiros. Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram. O crime é investigado pelo DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O corpo de Anderson foi levado para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, e deve ser sepultado no final da tarde de hoje no Cemitério Bosque da Paz, lá em Salvador. O influenciador digital deixa um filho de 6 anos. Nas redes sociais, fazia conteúdo de humor para mais de 11 mil seguidores. Nossos sentimentos aos familiares do Anderson Rodrigues, né, esse influenciador digital aí que levava humor também, né? Através das redes sociais. Essa é a violência em Salvador, minha gente. A violência na nossa Bahia, minha gente, que não tá brincadeira, não. E aí ontem, numa fala aí do governador, tá lá no Correio da Bahia, né? Sobre a violência da Bahia, Jerônimo atribui sensação de insegurança a distúrbios de saúde e pede paciência à população. Pois é, né, governador? Segurança pública e educação não se resolve do dia pra noite, ele fala, né? 18 anos do PT e não resolveu, né? 18 anos do PT na Bahia, engraçado. Vamos acionar o nosso repórter novamente, Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem retornando, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi, sudoeste da Bahia, Chapada Diamantina. O condutor de um veículo que capotou e caiu no interior da barragem no Rio de Contas, na Chapada Diamantina, não resistiu aos ferimentos. Ele foi notificado como sendo Hamilton Tibério Mafra. Ele chegou a ser socorrido consciente e encaminhado ao Hospital Municipal de Rio de Contas, de onde foi transferido para o Hospital Geral de Guanambi. Na unidade hospitalar de Guanambi, ele faleceu ontem, segunda-feira, devido à gravidade do estado de saúde. O acidente teria acontecido na última sexta-feira. A esposa da vítima também estava no veículo no momento do acidente, mas ela não se feriu. Hamilton residia na própria zona rural do município de Rio de Contas. Ele deixa esposa e 4 filhos. todos enlutados. Município de Brumado. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas em um grave acidente registrado na BR-030, lá em Brumado, também no sudoeste da Bahia. Segundo informações, a colisão envolveu um Gol e um HB20. A vítima fatal é uma mulher que não teve identidade revelada e que estava no automóvel Gol. Ela viajava com o esposo e mais 2 pessoas. Os passageiros do carro foram encaminhados para o Hospital Municipal de Brumado. Já no veículo HB20, era ocupado por 2 mulheres que tiveram ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Brumado para ser necropsiado. A Polícia Civil instaurou um inquérito e investiga o caso. A cidade de Carinhanha, também localizada no sudoeste da Bahia, registrou seu primeiro homicídio do ano de 2024. O crime aconteceu no povoado Núcleo 2, na zona rural do município, envolvendo uma briga dentro de um bar, que resultou na morte de Aparecido Ferreira da Silva, 49 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime já foi identificado e está sendo procurado para prestar esclarecimentos à justiça. Informações indicam que Aparecido Ferreira foi golpeado com um instrumento contundente, ainda não identificado, após um desentendimento com o agressor. O motivo da briga não foi detalhado pelas autoridades, mas tudo indica que foi motivado por causa de bebida alcoólica. A Polícia Civil de Guanambi, cidade próxima a Carinhanha, está conduzindo as investigações. Um acidente de trânsito envolvendo um carro e a motocicleta resultou na morte de Wallace Silva Santos. O incidente ocorreu na estrada vicinal que liga a sede de Livramento de Nossa Senhora, também no sudoeste da Bahia, à comunidade da Barrinha. De acordo com informações, a vítima estava conduzindo uma motocicleta quando colidiu com um carro de passeio. Silva morreu após sofrer ferimentos graves e faleceu ainda no local do acidente. Uma tragédia em nossa Bahia que repercutiu em todo o Brasil. 2 crianças de 7 anos morreram afogadas no último domingo no município de Ibititá. As vítimas foram identificadas como João Lucas Dantas Santos e Emanuel Augusto Ferreira Borges. Segundo testemunhas, uma das crianças encostou na beira de um açude para lavar a sandália. Ele escorregou e caiu dentro da água. A outra criança que estava próxima tentou segurar o amigo, mas não aguentou e acabou caindo junto com ele. O incidente foi registrado na Polícia Civil de Ibititá, que está acompanhando o caso. Nossos sentimentos à família dessas criancinhas que morreram de forma tão trágica. Na tarde de ontem, segunda-feira, violência extrema em Feira de Santana. Saiba agora! José Luiz Borges Santos, de 41 anos de idade, ele foi executado a tiros nas imediações de um posto de lavagem no bairro Brasília, na Feira de Santana. Segundo informações, um policial militar é o principal suspeito de praticar o crime. A vítima não aceitava o namoro da filha com o rapaz que teria cometido homicídio. José Luiz foi morto com uma arma calibre 380. Ele morreu dentro do local onde guardava produtos de limpeza. Ainda segundo informações, o policial militar é lotado na 33ª Companhia Independente de Polícia Militar e também é residente na cidade de Feira de Santana. Mais um abacaxi para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Feira de Santana descascar no setor da insegurança pública da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui. Mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, de quarta-feira, do JMD, tá? Bem, 12 horas e 58 minutos. Ontem nós divulgamos aqui a convenção do União Brasil, que vai acontecer dia 3 aqui em Ilhéus. E hoje vamos divulgar aqui agora a convenção partidária, né? Convenções partidárias do Partido Liberal, que é o PL, daqui de Ilhéus. Essa convenção vai acontecer dia 28 de julho, às 7 da noite, na Câmara de Vereadores de Ilhéus, tá? Presenças confirmadas: ex-ministro e presidente estadual do PL, João Roma, e deputado federal, Capitão Alden. Então tá aí. As convenções partidárias do Partido Liberal, PL de Ilhéus, tá? Marcado, agendado para 28 de julho, às 7 da noite, na Câmara de Vereadores de Ilhéus, ok? 28 de julho, certo? 7 da noite. Bem, essa foi a nossa última informação de hoje aqui, né? Do JMD, desta terça-feira, 23 de julho. Agradecemos a sua audiência, querido ouvinte. Nós encerramos por aqui esta edição, porque já deu pontualmente 1 hora da tarde. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.